Você está ouvindo o Nightedcast, o podcast do portal Notícias Anime Night. Unindo diversão e informação em um único lugar.
Com a modinha.
Oi, gente. Aqui é a Katiuska. E que tipo de pai droga o filho e de repente desaparece? Ah, só mais um pai comum no mundo dos animes. É normal.
Oi, eu sou o Paca e quem é viva?
Aqui é o Muriel e nada como um belo primeiro dia de trabalho.
Bem, otakus, está começando mais um United Cash Foderoso! Exatamente! Estamos de volta na sua quinzena favorita. E dessa vez iremos falar de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titans. Não percam esse episódio, porque ele está muito foderoso, né? E me acompanhando hoje, diretamente das terras gélidas, e um dia eu irei arrumar uma coisa diferente pra poder falar, Muriel!
Eu já saí, faz uns anos que eu saí das terras gélidas e eu ainda continuo lá, né? Fazer o quê?
Ainda é frio.
Ah, pois é.
Agora ele é uma... Você tá em Floripa, não é?
Não, quem dera, eu tô em Araranguá.
Puta que pariu, não quero nem saber onde que é esse lugar, enfim! Enfim, também estou aqui com ela, que veio do interior, meu ex-amor, Katiuska!
Oh, oi, gente, eu tô aqui!
Que felicidade!
Também diretamente da terra que dá nome à personagem de Danny Chu, estou falando com ele, Paca de Mirai!
Que Mirai é o futuro, e... Não é. Aqui não é o futuro, aqui é o inferno na Terra. Mas também.
Mas
aí,
engraçado,
né?
Eu lembro de quando eu comprei uma minha segunda Mirai, eu acho que é a minha Mirai de Nendoroid. E daí eu postei assim: olha, comprei uma Mirai Nendoroid. Aí ele: peraí, o nome da boneca é o nome da minha cidade? Que merda, cara, que merda. Ai, ai. Enfim, pessoas, o United Cast de hoje está muito foderoso, muito foda. Preparem seus DMTs, preparem suas roupas de couro altamente fetichistas, né? Para esse podcast muito maluco. Tudo isso e muito mais logo após os...
E-mails. Will you join us?
De volta com os e-mails, bem Katiuska, hoje somos nós com mais uma leitura de e-mails no United Cast, sim!
Oh, finalmente nós dois aqui juntinhos lendo e-mails.
Que coisa romântica, que coisa errada, Katiuska, porque a gente sempre transforma qualquer coisa que é pura em algo muito errado, né?
Com certeza, aí que é divertido.
Mas enfim, Catiusca, vamos com os recadinhos da paróquia. Como sempre, né, as pessoas podem mandar e-mail, mandando e-mail para contato@unitedcast.com.br, né?
Uhum, por favor, muitos contatos, por favor, gente, eu adoro ler e-mail, mandem contato.
Exato, mandem e-mails para nós, que nós leremos no próximo episódio do outro Unitedcast, o Unitedcast dos Editores. Também, como sempre, tragam almas, mostrem um podcast para os seus amigos, não é verdade? E o nosso Instagram é DSNow, Twitter é @notícias_anime. Claro, você pode curtir a gente no Facebook, por que não? Certo, Catiusca?
Tô certo.
Né? A Catiusca é uma pessoa super produtiva, né? Então ela é hater de redes sociais. Oh, my God.
Totalmente.
Mando pra ela, sempre antes das gravações do Unitedcast, uma bipada no pager dela. Super novo. Né, Catiusca?
Com certeza. Eu tenho uns 5 ou 6 anos. Funciona.
Enfim, Catiusca, também aproveitando o pessoal aí, né? Que a gente fala toda semana, pessoal, nós ainda não recheamos o Unitedcast patrocinadores. Ainda. Por isso vocês devem clicar nos banners do site, mas quem não quiser clicar no banner do site, pode dar uma mão pra gente, né, acessando a nossa página do Patreon, exatamente, vai estar aí no post, e dando uma moral pra gente continuar o trabalho foderoso, certo? E no mais é isso, pessoal, comentem nesse podcast, o último podcast que eu gravei, né, teve mais 60 comentários, olha que bonitinho, Catiusca, e dessa vez nós teremos quantos, Catiusca? Chuta aí, vamos lá, faz um incentivo pro pessoal.
Shingeki, acho que dá pra dar uns 80, uns 90, dá pra dar, não dá, Shingeki, né?
80, eu acho que dá, eu acho que a gente tem muito pra discutir a respeito de Shingeki neste episódio, né, nestes comentários, então não perca a oportunidade, pessoal, comentem aí embaixo e dê moral pra gente. Agora, Catiusca, vamos ler e-mail, certo?
Certo. É do Max José Lima de Azevedo. E lá vamos nós, mais uma vez, as fujoshis ou não. Escravizando o Zé e os e-mails. A Giovana já mostrou que essas primeiras semanas de maioridade dela já renderam algumas pérolas com a pequena tentativa de trollada em cima da Mili. Também tivemos a Mili com a filosofia.
Né, é porque a Mili é uma pessoa muito errada, Catiusca. A Mili, ela fala uns negócios sem sentido. Ela é fujoshi, assim, nível hardcore. A Mili, na verdade, ela só fica humildinha e murchinha quando ela tá gravando podcast comigo. Porque quando ela tá sozinha, ela solta a franga. Você precisa de ver.
Acho que eu vou ouvir uns podcasts do que ela tá sem você, pra ver se é bom assim.
Não, o título do último podcast é Ouran, dois pontinhos, Mili dançando de cueca. Olha só, que bonito.
Só de cuequinha?
Calcule, Catiusca. Enfim, Catiusca, prossiga com o e-mail.
Continuando, também tivemos a Mili com a filosofia que o que é anime, muito gay, sem ser gay, mas é gay. Concordo com isso, realmente. E isso já aconteceu nos primeiros minutos de podcast. Alguém pode me explicar o que são essas garotas tomando pra gravar podcast? Eu também quero saber, Dalton, o que elas estão tomando. É muito bom.
Cara, porque o nosso editorial é composto por muitas meninas, certo? Logo, se o podcast é dos editores, normalmente tem muitas meninas gravando. No Unitedcast, quando tem meninas, o Unitedcast Classic, né, que é o que tem eu, quando tem muitas meninas gravando, não muda porra nenhuma, porque elas ficam com medo de mim por algum motivo que eu não sei, Catiusca. Eu não sei te explicar por que vocês têm medo de mim. Você não, Catiusca, você não tem medo de mim. Muitos anos convivendo comigo, você não tem medo de mim. É, nós saímos da fase das espinhas juntos, vamos dizer assim.
É, pode ser por isso.
Não é verdade?
Aham.
Exato, exato. Bem, prossiga, Catiusca.
Ah, e o Zé entendeu a da Mili lógica posteriormente falada. Então o Zé também está usando tais produtos. Opa, 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 opa. Zé, o que você está usando? Não, eu preciso de uma descrição mais detalhada para ter uma imagem mental. Por favor, continuando.
Calcinha ou droga, Zé?
Eu prefiro que seja calcinhas. Drogas não seria engraçado.
Que merda.
E nem interessante.
Eu daria risada. Catius falou, Catius, que é a mais drogada desse podcast. Vivia drogada de analgésico.
Não, atualmente só tomo 4, não. Só 4. Não é muito, só 4, tá? Tá diminuindo. Não tá rendendo essa gravação.
Tá bom, então, recuperada. Vai lá, continua com o e-mail. Continua.
Bom podcast, anime saudável, onde temos um exemplo de vida. A Haruhi, utilizadora de fiéis ou não, onde se prova que se você é rico, não precisa estudar, mas se você for pobre, estude muito. Vocês conseguiram novamente me fazer rir com um podcast sobre yaoi, que não é yaoi, mas é. E com certeza, irei recomendar ele para as minhas amigas fujoshis. Abraços e beijos para as garotas e um aperto de mão para os homens. Não, você tem que dar abraço e beijos para os homens também. Que discriminação é essa? PS, quero que toque a música do High School of the Dead.
Eu passo.
Não, Dalton. Você tem que ter um abracinho e beijinho. Não vai fugir de fã. Tem que agradar.
Que merda.
Ou High DXD. Porque depois de podcast sobre Oran, o Eti é o melhor remédio. Tá bom, né?
PS. Exatamente. Com essa parte eu concordo. Peito never ends.
Ah, podia ser peitorais também, né, Dalton? Não precisa ser peito.
Que merda.
PS, novamente veio pedir que façam o podcast sobre animes / mangás que vocês apostaram e que não alcançou as expectativas. Ah, teve alguns mesmo. Foi triste.
Vou chamar de animes broxantes.
Animes broxantes. Uma boa, viu, Dal? Tem tanta coisa assim que acontece.
E aí, pessoas, meu nome é Gabriel, moro aqui nas terras gélidas e estou feliz por ter em poder presenciar o retorno de Daimaô. Eu sei lá como se escreve isso, né? O demônio. Para mais um United Cast. Acho muito bom a volta do United Cast. Também espero que o Now recomenda permaneça, né? Porque não? Não, ele não irá permanecer. Agora se chama United Cast também. Sinto muito, na verdade. E no mais, um abraço pros mano. E um abraço de urso por trás nas minas. Olha aí, Katiuska.
Bom, é gostosinho. Bonitinho.
Gostosinho, meu Deus.
Agora o e-mail do Bruno Eleven, tá bom? Bom dia, meu caro. Gostaria de saber se você poderia falar sobre 3 animes que, na minha opinião, irão bombar, assim como Snow Art 2, Avatar, A Lenda de Korra, livro 3, entre outros. Os animes que eu gostaria de saber que terão continuação, se Deus quiser, ou não, são Saint Seiya, The Lost Canvas. A gente já falou, né, no podcast passado, tipo, é meio difícil. Mas, pra mais detalhes,
exato,
dá uma olhadinha.
Noragami.
Noragami. Eu ia assistir esse anime, é bom, Dalton.
Todo mundo fala bem desse anime, Katiuska.
Ou seja, você não viu.
Exato.
E 3, Shingeki no Kyojin. Boa pergunta. Eu gostaria, né? Espero que tenha, mas... Vamos rezar, né?
Mas vamos deixar pra falar disso no episódio de hoje, certo?
Ah, Certo, certo. Desculpa aí, gente. Desculpa adiantando o assunto. Se puder me dar o retorno, desde já agradeço. Bom, é, a gente meio que já deu, mas... Dá uma olhada mais pra frente do podcast, tá? E valeu. Tchau, tchau. Não, eu não tô dando tchau. É ele que deu, tá?
Exatamente, querido ouvinte. Muito obrigado ao Bruno Eleven, que é um dos nossos ouvintes antigos, por mandar e-mails pra gente. Não se esqueçam, mandem e-mail para a próxima edição, para contato@unitedcast.com.br, que eu irei ler. Sim, esse podcast chega pra você toda quinta-feira, poderosamente, não é verdade? Catiusca, já vestiu a sua roupinha de couro, né?
Com certeza.
Pra montar no cavalinho, ou no usar o seu DMT, e sair por aí triturando titãs.
Ah, com certeza.
Então tá, Catiusca, vamos ao episódio fuderoso. De volta dos e-mails. Bem, pessoas, vamos começar o podcast de Shin aqui do Kyojin, esse podcast poderoso, exatamente, né? Antes de mais nada, nós precisamos das informações técnicas dessa obra sinistra, e isso vai com o meu amigo Paca. Vai lá, Paca, passa pra nós as informações.
Então, o gênero do anime mangá é ação pós-apocalíptico e também é seinen. Não é uma... Eu não acho tanto assim pós-apocalíptico, não, na verdade. Ixi. Mas ok. Autor Hajime e whatever, porque eu não sei falar japonês. É a editora... da editora Kodansha. E também tem...
Adorei,
e
adorei.
Aqui no Brasil é lançada pela editora Panini. O público-alvo é o Shonen. E a data de publicação aqui está setembro de 2009. Começou em setembro de 2009 mesmo?
Sim. Sim, no Japão.
Ah, sim. Então eu acredito. No Japão está no volume 12 e aqui no Brasil está sendo lançado o 5º. Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, do jeito que você quiser, possui uma light novel com 3 volumes. O mangá, aqui no caso, está com 4. Anime, tem 25 episódios e 3 OVAs. E também uma light novel que tem 2 volumes.
Tudo para vender bonequinhos, sempre.
Sim, e eu estou pensando seriamente em comprar uma Mikasa, porque ela é foda.
Mikasa ou Tsukasa?
Ela é foda. É foda demais. Mas Mikasa, Tsukasa foi uma péssima piada. Eu demorei, deu um delay pra entender essa porra.
De tão ruim que é. Chega a ser engraçada.
Eu não acredito que esse cara falou essa besteira, mas tá bom.
Muito obrigado a todos que me amam, certo? Iremos conduzir esse podcast para frente.
Em que número está o mangá atualmente?
Capítulo 61.
Ah, sim.
Poderia ser 69, o número seria mais legal. 69 é legal.
69.
Falta um ano pra chegar no 69.
Ano que vem, fazer mais um podcast Shingeki.
Ah, rapaz, uma informação relevante. O mangá vendeu mais de 20 milhões de cópias até junho de 2013. Ou seja, já vendeu muito mais do que isso.
Enfim, pessoas, depois das informações técnicas do Paca, de um modo muito particular e a la Paca, né? O único cara que chama um grande autor de mangá de Hajime Whatever, certo? Da agora pra frente eu não vou chamar ele mais de Hajime Sayama, vou chamar ele só de Hajime Whatever, o podcast inteiro. Vocês vão me ouvir chamando
de Hajime Whatever. Sayama ali, porra, eu falei assim, eu não sei como é que eu vou falar essa porra.
Um artista que desrespeita um artista incrível com um traço tão bonito como ele, de mangá.
Não tô nem aí, vai chamar Hajime Whatever o episódio inteiro agora.
Porra, a verdade é essa.
Enfim, pessoas, agora vamos embarcar na história de Shingeki no Kyojin com a voz mais orgasmática da podosfera brasileira. Aquela voz que te deixa, né? Aquela voz que te deixa duro, que te deixa animado, que te deixa molhado. Estou falando da Katiuska. Por favor, Katiuska, nos introduza a história. Introduza no Muriel a história. Vai lá.
Atenção, esse podcast não é recomendável para menores de 18 anos.
Não, o mais foda é que te deixa molhado. Te deixa molhado, fodeu, hein?
Ai,
o que que tá molhando nessa porra?
É que o duro é pra... É porque o duro é para homens e molhado é para as meninas. Nós temos todo tipo de público, Paca. Por favor.
Ele não tava falando de mim, pá.
Ah, achei que quem tava ficando molhado era o Muriel, mas tudo bem.
Não, é você, querido. É você hoje.
Fudeu, então.
Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho mais da nossa historinha de Shingeki no Kyojin. Em futuro, a humanidade ela foi quase extinta por um aparecimento de seres gigantes, humanoides, que foram conhecidos como titãs. Eles, aparentemente, não possuem inteligência, ou seja, são burros mesmo, tipo daqueles que batem na cabeça numa parede.
Exato. Mondrongos, né?
Isso.
Mondrongos, assim, bem zoadões. E eles são feios pra caralho pra começar também.
Tem uma carinha meio feia mesmo. São burro mesmo. É burro mesmo.
Vocês sabem que uns lutadores de UFC ficaram bem revoltados com eles lá, porque o cara falou que se inspirou na cara de lutadores de UFC pra poder fazer os titãs. Olha que merda.
Justo.
Ah, eu também acho que foi, cara. Já viu a cara do Vanderlei Silva?
É, de tanto que apanha, né? A cara fica deformada, né? Dá pra entender o porquê.
Tudo bem que no mangá todo mundo tem cara de lutador de UFC, mas...
Bom ponto.
Exatamente. Não, inclusive, isso levou um evento... Isso levou um evento de UFC pro Japão, um promo lá, inclusive, com os titãs. Olha que foda.
Eles arrancaram as genitárias dos lutadores e fizeram lutar pelado.
E arrancaram a pele também pra deixar os órgãos.
Olha o nível...
Pois é, isso é uma Olha coisa muito escrota, né? Tá é muito cômodo. Tu vai lá, tira a genitália e tal. Pô, agora todo mundo pode ficar pelado nessa merda. Tá tudo certo.
Agora eu gostei.
O autor foi covarde.
Então, os titãs, por algum motivo, eles gostam de devorar seres humanos. Eles comem tecmaninhos como se fossem, tipo, cheats, tipo, pagodinho. E comem, brincam com eles, comem e depois vomitam, porque estão cheios. Eles não comem, eles não precisam comer, mas...
Eu também como mulheres, só que eu não vomito elas.
E eles não comem outros animais, eles só comem gente.
Exato, apenas seres humanos. Ignorem o Dalton, apenas seres humanos. Ah,
eles não fazem zoofilia, então, né? Eles não fazem zoofilia.
Não.
Bichinhos interessantes.
Antes que algo interessante sobre esses titãs, eles não têm sexo. Eles não têm partes íntimas como o Dalton e o Pat. Já observaram, então eles não têm... Nada.
Todo mundo observou, todo mundo viu, não foi só a gente.
Eu só observei os peitos das titãs, o Paca que ficou olhando o pinto lá dos bichos.
Graças a Deus eu não vi porque não existe, cara.
O próprio anime já deixa claro, tem uma hora que eles falam assim, os gigantes não têm genitália. Ah, sério, eu não tinha percebido que não tinha um cara de 15 metros lá, sem nada lá.
É, eu senti falta de alguma coisa naquela hora.
Momento piada. Imaginem só se o Kid Bengala fosse um titã.
E arrastando pela cidade o negócio.
Continuei.
Voltando, ó, foco.
Esse sabe penetrar a muralha.
Filho da puta. Penetrar a muralha. E o pior é que as muralhas tem nome de mulher ainda. Ia penetrar a Maria, como é que é o nome da outra?
A Rose e a China.
China,
assim. Puta, China. Que piada bem bolada, cara. Titã de Bengala ia penetrar as muralhas com o nome de mulher. Que merda, cara. Que merda.
Não só as muralhas, mas como outras coisas, né? Mas deixa aqui.
É, não é de se admirar que com esses titãs, que são grandes caçadores de seres humanos, que se regeneram rapidamente, a humanidade seria caçada e dizimada, né? Então, mas a gente é sobrevivente, a gente consegue sobreviver, a gente conseguiu se isolar numa pequena área e construiu, olha que ideia inteligente, a gente construiu muralhas, a gente se isolou no murinho, a gente se cercou que nem uma casinha. Olha que lindinho. A gente se isolou em três muralhas.
E nesse momento já tá tocando aí o Survive no fundo, né?
Exato. Ou seja, todo mundo se junta e fica isolado, na pequena área. E o resto do mundo é dos titãs. Legal. Dane-se o mundo, quando me chamo Raimundo.
Exato.
Beleza. Eles ficam
Nós ficamos dentro da Maria, dentro das Marias, Roses.
Duro que essa ideia de se cercar deu certo. Era uma muralha bem alta, então os titãs eles não conseguiam atravessar ela. E eles ficaram lá.
Ela tem 50 metros.
Isso, é, bem grandinha. E durante aí quase uns
100 anos... Na verdade, dizem que essas muralhas têm 3 vezes a altura do maior titã já registrado da história.
É, os de 15 metros, o maior que tem. Era o maior que tinha, né? Ah.
Muriel é uma enciclopédia, mano. Sempre que a gente usa Wikipedia...
Aí eu fico com vergonha.
Muriel é o Wikipedia do United Cash.
O legal da muralha ali é que ela não é um círculo, né? Ela tem umas cidades nas pontas pro titã não ficar tudo num lugar só da muralha e não acabar quebrando.
Isso, daí eles ficam nos cantinhos. Uma ratoeira de rato, né? Tá, sacrifica umas pessoinhas ali pros titãs ficarem por lá. Se dá merda, eles que morrem primeiro, certo? E é o que acontece, né?
É aquela cidade,
né?
Do sacrifício, né? Tem 2 portões. Tem um portão ali pro de entrada pra aquela mini cidade, depois uma pra muralha de verdade, né?
Exato. Se der merda, é ali que acontece.
Ratoeiras de rato são legais, mas eles poderiam usar ratoeiras pra cachorros, né?
Ai, meu Deus. Então, continuando. Durante um século aí, mais ou menos, deu certo. Nenhum titã conseguiu ultrapassar a muralha. E aí que começa o anime. O anime é centrado no Eren e sua amiga Mikasa. E a Mikasa mora junto com o Eren, porque ela é órfã, beleza? É, o Eren tem a sua vidinha pra cá.
Mikasa mora em Tsukasa com o Eren e Jegue.
Meu Deus.
Essa piada, você nunca vai cansar dela, né? Não, tudo bem. Ele nunca vai parar.
Nunca mais.
Nunca, beleza. Porém, o Eren, ele não gosta dessa vida pacata porque ele quer sair da muralha. Porque nunca que o nosso grande e maravilhoso protagonista vai ficar satisfeito com a vida que tem. Não, ele quer sempre mais, ele quer sair da muralha. Porque um mundo
não é só ele,
fora.
Hein? O Arumin também quer.
Ah, sim, mas é o protagonista que é importante.
Não, não é.
Cara, o Albin,
não
parece o Kurapika,
um
velho. Parece o Kurapika do Hunter vs Hunter, tá ligado?
A mesma
bichona loura, cara.
Só eu vou dar uma informação que
design.
Não é... Pior, eu vou te falar assim, pior que mais pra frente, não é um spoiler do mangá, é só uma coisa que vão disfarçar um pessoal pra, tipo, fazer sósia e vestem um Arumin de mulher. da mulher lá.
Uhum.
Não precisaram de gastar muita roupa, né?
Não, provavelmente não.
Cara, aí que eu falei no negócio do... Que na hora que eu falei no negócio técnico lá, do anime, tava falando que é pós-apocalíptico. Porra, ficou 107 anos sem nada acontecer naquela merda lá, todo mundo vivendo de boa dentro da muralha, os titãs não acontecia nada, então pós-apocalíptico depois de 107 anos não é, meu irmão. Todo mundo já reestruturou, já é outra vida e já acabou, não tem...
É, mas tem aquele negócio, eles não podem sair da muralha... Porque senão eles morrem.
Ah, cara, mas lá dentro da muralha tá tudo chuchu, beleza.
Ah, não é bem assim,
não,
cara.
Não é bem assim, não.
Não é bem assim, não.
É o que foi feito pra acreditar, é né?
Sim, 107 anos, o ataque... Cara, o cara. Bicho foi lá, bateu na muralha, não aconteceu merda nenhuma. Só quem sai da muralha que se fode, tá tudo bem, cara. É a mesma coisa no nosso mundo hoje em dia.
Acompanha comigo aqui. Tem prostituta? Tem igreja? Tem bar? Se tem os três, tá tudo certo. É cidade, tá
tem
todo mundo
três,
feliz.
Tá, a cidade tá perfeita.
Tá perfeita. Quem precisa mais que isso? Um
todo
shopping,
tá...
talvez, mas...
Trabalhava, tinha tudo. Tinha violência do mesmo jeito. Não é só o Titã, não. Você não viu no começo lá? Ah, não, se bem que não é no começo, né? Acho que eu sou...
Pois é. Não, se tem sexo, álcool, religião, tá tudo bem. Tá formada a cidade.
Katiuska,
continue. Foco, gente, tem foco. Mais coisa. É, o Eren, ele achava que as pessoas tinham que lutar contra os titãs. Então, o sonho dele era entrar por uma área deserta e lutava contra os titãs. Os malucos que saíam pra fora da muralha e iam passear.
A tropa de exploração.
Exato, esses malucos. Aí, um dia, ele tava lá com a Mikasa, conversando com o cara que trabalha na muralha. Tipo, só lá.
Tsukasa.
Né? É.
Os soldados que ficam de sentinela nas duas muralhas. Né?
É, esse deveria só ser o trabalho. Mas eles ficam lá bebendo e jogando, né? Aí o cara, ele fala, não, mas um dia os o Eren fala, um dia os titãs vão entrar. Aí o cara fala, não, o titã nunca vai entrar. Aí o que acontece? Sabe por que ele disse isso? Um titã aparece e entra, quebra o portão e yeah, vamos entrar, é claro.
A vida é uma caixinha de surpresas.
É claro, uma grande ironia. Nunca fale que não, nunca vai acontecer, porque acontece.
Parece o titã de 60 metros.
Gigante, ultrapassa a muralha, dá um oizinho por cima, tipo, oi, eu existo. Dá um chutinho, quebra o muro e entra milhares, milhares não, né, gente, dezenas de titãs. E eles vão começando a comer as pessoas, porque estão morrendo de fome, né? E vão comendo. Corre pra lá, corre pra cá. Gritos, tripas, mortes.
Que coisa errada, comendo as pessoas.
Exato. Foi um banquete.
Foi.
A mãe do Eren, no final, morre. Exato. Junto, morre também.
E
né?
Aí o que acontece? O Eren e a Mikasa vêm, a sua
ainda
mãe...
Bem que você falou morre. Se você falou o cara comeu a mãe, é uma coisa muito, muito chata, né? Falar alguma coisa. Porra, o cara comeu sua mãe. É.
Na frente dele.
Que trauma do caralho, né?
Que triste isso, cara.
Não, é legal que eles têm a possibilidade de salvar a mãe do cara e o soldado fica lá, cara de merda, arrega pro titã e foge, né?
Sim, o soldado, ele não consegue salvar porque ele tem medo. Daí você percebe que os próprios soldados, eles não têm a capacidade de enfrentar os titãs. Eles têm medo, isso é muito legal.
Eles não têm preparo, né? Eles ficaram 100 anos em paz, que nem, que nem o Paca falou. Pra eles, não, o gigante não ia até lá, tava tudo estabilizado.
É,
eles todo
só
mundo pensava essa
teoria.
Muralha aqui é impossível, então? E aí quando passou, fodeu, corre negada. Só que aí...
O problema, da tranquilidade, né? O problema da tranquilidade é que com o tempo ela passa uma falsa segurança, né? Daí eles já estavam acomodados e tal. Não estavam investindo mais em melhorar a segurança e aumentar a segurança. Até que o Titã Colossal chegou, arrebentou aquela porra toda e veio comer o rabo de todo mundo, né? Que merda.
Não, o legal é que assim, eles foram seguir o protocolo, né? Que tem aquela, que era uma daquelas cidades pequenas, que o protocolo é o seguinte: se quebra se der uma merda de Titã entra, todo mundo evacua aquela mini cidade, entra pelo portão na muralha da Maria, fecha e fica de boa. Só que aí apareceu outro titã especial.
Que foi e quebrou titã o próximo encoraçado. Muro.
Quebrou o próximo muro e no final eles perderam a muralha de Maria inteira.
Tem uma polêmica com relação ao nome Titã Encoraçado e Titã Colossal, que em cada tradução do mangá eles dão um nome diferente pra esse troço.
Ah, sim.
Tá? Mas é o mesmo.
É o mesmo.
Né? Tudo bem. Colossal eu acho mais foda.
Tudo bem.
Eu acho Colossal um merda.
Depois que o Eren e a Mikasa vem, sua mãe devorada, eles decidem, o Eren decide jura exterminar os titãs e entrar pro exército pra cumprir o seu objetivo. Aí começa o Shingeki no Kyojin. É a história do idiota do Eren e da fodona da Mikasa.
Ou um faroeste genérico que teve a sua família sendo assassinada, né?
Ah,
e depois foi buscar vingança.
O Eren e seus futuros amiguinhos vão se revoltar, vão virar os Power Rangers, vão pular em cima dos titãs e vão matar eles. É mais ou menos por aí.
O
só
Eren
que
não é divertido, a Mikasa é divertido.
Vai funcionar assim, vai ser ele e os 20 amiguinhos deles, eles vão pular em cima do titã, o titã morre e sobrevivem 3 deles.
Tinha que ter um Megazord pra poder lutar com os titãs e tal. Né? Pra dar uma comparação, cara. Os caras são muito maiores, pô. O Ranger pensava
se tivesse
nisso.
Power Rangers em vez de tropa de exploração, tudo seria mais fácil naquele mundo.
Mas é que tem o seguinte, assim, na história, eles passaram 100 anos e não evoluíram nada tecnologicamente, porque era proibido tu pesquisar em tecnologia. Era proibido, se tu fosse pesquisar, você desaparecia misteriosamente.
O que me leva a pensar que o fato daquelas pessoas estarem ali dentro é uma conspiração foda daquele rei fudido, né, que tá por trás de algo muito maior, ou seja, os vilões não são titãs, sim aquele filho da puta, mas é só uma desconfiança minha, isso não é um spoiler, mas ainda acho que alguém da nobreza. acabou aqui com as críticas técnicas, as considerações, não é verdade? E antes de mais nada, eu vou falar do mangá, né? Vou falar do mangaka, que é o Hajime Yasayama, também conhecido como Hajime Whatever.
Hajime Whatever.
Certo? Hajime Whatever? Tá bom.
Eu acho que Hajime Whatever é uma pronúncia mais fácil. Já que o nome do anime tem inglês também, então vale tudo, né?
Né? Ele, na sua primeira serialização, que continua até hoje, ele pegou aí, né, experimentou o sucesso aí de 40 milhões de cópias em circulação em julho de 2014. 40 milhões, paca.
É, rapaz, não é pouca coisa, não. O cara tá sinistro. Mas o mangá é bom, apesar de eu não gostar muito do traço, mas o mangá é realmente muito bom. A história é muito boa.
Então, Hajime Whatever ganhou aí em 2011 o prêmio na categoria Shonen da Kodansha Manga Awards, sendo o prêmio mais, assim, como que eu vou dizer, de maior destaque dele, certo? O primeiro volume, na verdade, foi lançado no dia 17 de março de 2010 e não em 2009, como o amigo Paca havia falado anteriormente.
Não, eu falei que foi... Não, peraí, volume é uma coisa, capítulo de mangá é outra. O primeiro capítulo de mangá foi lançado em 2009, em setembro de 2009. O primeiro volume foi lançado em 17 de março de 2010. Ou seja, eu não falei nada errado.
Certo, então, Paco, certo, então. Então, segundo o Oricon, no primeiro semestre de 2012, a obra do Hajime Whatever ocupou aí a 10ª colocação em venda, né? Ficando na frente de mangás como Bleach e Gintama, que já tem vários anos aí de circulação no mercado. O que é muito foda, assim, pra aquela época pro mangá. E provavelmente foi isso que garantiu pra ele uma adaptação em anime pro ano de 2013, não é verdade?
É, mas se bem que, né? Bleach tá tão bom que nem anime tem mais, então... Não, é uma grande coisa, mas ok.
Bleach é uma merda, vai, continua.
Eu acredito seriamente que o anime de Bleach irá voltar, principalmente porque a Shonen Jump já tá ficando sem animes no ar. Bleach não é uma merda, Bleach é melhor do que muita coisa que tem por aí da Shonen Jump no ar.
Não, tá certo? Agora.
Cara, só porque Fairy Tail voltou, isso não quer dizer nada.
O mangá de Bleach tá um cocô.
Ah, tá, mas... Relaxa, Muriel. Relaxa, goze, calma, certo? Enfim, eu vou contar pra vocês como que esse, como é o primeiro mangá sendo assim, sucesso do autor, tem uma história muito interessante, que é o seguinte. Foi uma história meio Bakuman. Reza a lenda que ele chegou pra Shonen Jump, assim como o Hiro Mashima de Fairy Tail chegou, né? Chegou pra Jump e falou assim, então, aqui tá meu mangá e eu queria, né, ter ele publicado na Jump. Os caras riram da cara dele e falaram que o mangá dele tinha uma série de problemas pra poder se encaixar no perfil Jump, né? Pra quem não lembra, vocês lembram o que o Hattori fala com os meninos de Bakuman, que é, eu não quero um mangá de vocês, eu não quero um mangá de vocês, eu quero um mangá Jump de vocês. Então, se vocês não seguem o manual da Jump, você não tá dentro, né? E daí o autor, né, o Hajime Whatever, ficou assim, né, super chateado, porque ele ficou naquela, né, eu não sei se meu mangá é ruim, se meu mangá é bom, né, será que eu preciso de desenhar melhor? Sim, você precisa de desenhar melhor, mas esse não era o caso, né, e o que que rola? O cara precisava de alguma coisa a mais. O que é que ele precisava de fazer? Ele precisava de seguir o que o Eshiroda disse uma vez, né? Em um dos seus tankohons, que a única coisa que ele precisava é sentar o rabo na cadeira dele pra trabalhar e não se sentir trabalhando, exato? Então, se ele seguisse o que a Jump estava propondo, ele ia se sentir trabalhando, porque ele não ia estar fazendo do jeito que ele gosta, como ele gosta, certo? Então, meio que foi isso que aconteceu. Aí ele foi na Besatsu Magazine, que é uma revista da Kodansha, e ele foi aceito de braços abertos, e ele vendeu muito mais do que qualquer mangá que a Jump teve no ano de 2012, que é muita sacanagem. E mais uma vez, a Jump que tomou ferro pela Shonen Magazine, a Jump que já tomou ferro pela Besatsu Magazine, experimentou aí um contra, vamos dizer assim, do manual da Jump, o manual infalível que faz tudo igualzinho, não é verdade?
Uhum. E nós vivemos um drama aí na Jump, né? Porque tá foda.
a Jump tem que pensar um pouco no público, né? Não no manual dela. Será que o público vai gostar disso? Que é quem vai pagar eles é o público. Então, não, eles querem manter um padrão que não vai tá levando eles a lugar nenhum mais.
O problema da indústria de animes é que a Jump e a Toei Animation pensam que são Deus. Sabe? Que eles são Jesus descidos do céu com o Santo Graal no pescoço enrolado. Todo mundo sabe que eles não são. Eu acredito sim, de fato, que o mangá precisa melhorar, né, a estética dele e tudo mais. Mas é claro que beleza de desenho é um negócio, assim, muito relativo, né? Eu que sou um estudante das artes, que vim de uma faculdade de artes, posso garantir pra vocês que desenho é um troço muito relativo. Porque se não fosse, o Eiichiro Oda tava perdido e não tinha os números que tem. Não é verdade?
E por mais que o desenho dele seja ruim, pelo menos a história dele, ele começa a criar uma complexidade muito grande com o tempo que vai sendo lançado.
Cara, eu não sei se eu já me acostumei, mas eu não acho o desenho do Eiichiro Oda tão ruim assim mais. Eu acho que foi muito... O anime é antigaço, não tinha as tecnologias que tem
hoje.
É que
o traço dele era bem simples no começo, né? Ele não era mal desenhado, eu não acho mal desenhado. Ele era simples, bem simplista no traço. O de Shingeki, ele desenhava mal.
Mas eu sei. Por exemplo, igual o One Piece, eu fico imaginando. Porra, velho, o cara vai dar uma quantidade imensa de detalhes, sendo que ele tem 1 milhão de personagens e 1 milhão de locações diferentes o tempo todo. Porra, o cara tem que ser sobre-humano pra conseguir fazer essa porra em uma semana.
Mas é isso que ele faz hoje. Hoje o mangá tem outro nível. É outro nível.
É, com certeza. Hoje ele tem 20 milhões de assistentes também, né?
Exatamente.
Todo mangaká, vocês têm que entender o seguinte. Todo mangaká que existe, né? Eles têm os seus defeitos. Por exemplo, cito. Tite Kubo. Não sabe desenhar background, uns background branco da porra que não faz sentido nenhum. Tem preguiça.
O mangaká do Naruto, o Masashi Kishimoto, é um filho da puta. Ele é doente. Ele cagou um negócio que começou bem e ele cagou tudo depois. Ele é um tremendo filho da puta. Esse é o problema dele.
Kurumada desenha com umbigo. Quem mais que a gente tem aí? Akira Toriyama desenha todos os personagens com a mesma cara. Aí a gente tem aí também...
E uma pequena variação no cabelo.
Exato, cara. Então todos esses...
E quando desenha,
o Gashi simplesmente não desenha. Então toda essa galera toda, ela tem uma variação tremenda aí. Os defeitos deles acabam sendo o estilo pessoal, por incrível que pareça, de cada um desses autores. Então talvez não seja muito interessante a gente condená-los por isso, não é verdade?
Não tem como condenar ninguém, eu não sei.
Não sei
desenhar um círculo, porra. Vou conseguir desenhar igual esses caras desenham. Eu acho ótimo. Só que, né, algumas coisas são realmente fodas.
Muriel, você que leu o mangá, você que né, experimentou a obra como um todo, eu li algumas páginas, alguns capítulos, né, tirei minhas conclusões. O que você acha do mangá de Shingeki como um todo?
A história do Shingeki Kyojin tem um potencial gigante, é bem complexo, tem várias coisas legais. Muitas vezes ele se perde na hora de tão complexo que é a história que ele inventou, às vezes ele se perde na hora de trabalhar com ela. Às vezes ele dramatiza demais pra não dar nenhuma informação, porque Shingeki no Kyojin tem todo um mistério que depois vai ser desenvolvido. E do nada, às vezes, ele libera informações que seriam, tipo, cruciais de maneira tosca. Vou citar um exemplo de... Sem dar muito spoiler, né? Quando revela quem são os gigantes, aqueles dois que apareceram na cidade.
Tá, tu tá de zoeira. Você deu um spoiler do caralho.
Não.
Qualquer porque até
pessoa,
então o Nego não pensava que era...
Pessoas, que quando o Eren se transformou em gigante, que é o terceiro episódio, todo mundo tem que imaginar que aquelas porra não eram gigante comum.
Ah, cara, mas óbvio. Você não tá na cabeça das pessoas, cara. Tem gente que é maluco.
Foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Tá, vou cortar essa parte.
Não, pô, pode pôr, cara. Eu só tô falando assim. Tem gente que vai, sei lá, se não assistiu, vai começar assistindo já desse jeito. Tá. Até porque se não assistiu até hoje vai se fuder.
Também foi um sucesso na época. Mas foi assim, essas duas pessoas, que eu não vou dizer quem são, do nada, tava uma situação lá escrota, chegaram pro Eren. Ó, é o seguinte, eu sou o Titã Encoraçado e ele é o Titã Colossal.
Uau.
Então foi a coisa mais fácil do mundo. Sabe, foi... Eu comecei a acompanhar o mangá depois que eu assisti o anime todo. Aí, ou seja, eu pensei com o mangá bem lá na frente mesmo. Sinceramente, eu parei de ler o mangá porque... Não dá, cara. É muito bagunçado o desenho, é muito, muito triste o desenho, pra falar a verdade. No anime eles conseguiram fazer uma parada maneira, mas o mangá mesmo É muito complicado.
Então, às vezes, tipo, às vezes ele dramatiza demais, fica três capítulos ele fazendo aquele drama, ele vai, depois que acabar isso, tu vai descobrir uma parte gigantesca do mistério e no final não mostra nada. Só que muitas vezes aí ele consegue trabalhar bem, horas ele trabalha meio mal, mas o enredo é bem complexo, tem uma complexidade boa que eu gostei. Só que às vezes ele não consegue trabalhar com ele. Às vezes ele tem que liberar uma informação de maneira tosca porque ele não conseguiu trabalhar isso. E o desenho, no começo era horrível, horrível de ruim, porque os personagens eram 90% Hashura. Parecia que tava chovendo pinche nos personagens, tá? E as construções...
Não, lembrando que a gente não tem nada... Lembrando que a gente não tem nada contra Hashuras, né? O grande mestre de Vegabond e Slandank, que usavam Hashuras, mas eles usavam de um jeito...
Não, mas
assim,
tu não quer um mangá inteiro dessa,
né,
porra.
Não, não, eu quero dizer assim, Des, é o seguinte, os personagens, sabe quando tu faz o desenho da oval pra fazer o personagem? Fica aquele monte de risco, o desenho pronto fica assim e cheio de rachura, o cara tá triste, rachura, o cara tá sorrindo, rachura, o cara tá conversando sobre um papagaio, tem rachura nele, entendeu? Em tudo que é hora tem rachura, entendeu? Rachura tu usa pra ter uma expressão, pra ter uma dramatização em alguma cena, mas não toda hora e todos os personagens cheios de rachura.
É um
Enquanto a casa atrás deles é uma casa básica, assim, tem uma linha, outra linha e é branco, assim, não tem nada, não tem detalhe nenhum. Ali, quando era pra ter uns detalhes, ele não colocou. Nos personagens, ele encheu
Chite
de rachura.
Chitecubo. Enfim.
Mas depois, vai diminuindo a rachura. Ele aprende que tem que desenhar primeiro a base do personagem pra depois passar a limpo. E agora, no final, ele já tá um pouco melhor. Já tá um nível, assim, que dá pra te aceitar e ler. Assim, sem muito
ganhou
problema.
Ganhou dinheiro suficiente pra poder pagar um professor de desenho.
Provavelmente. Sim, agora tá no nível aceitável.
Aí provavelmente tem muito mais assistente do que no começo.
Então eu vou dizer, ó, se tu for ler, já tem que estar preparado, que vai ser um desenho ruim no começo, que a história vai ser bem legal, mas às vezes ele vai fazer umas cagadas. E muitas vezes ele vai fazer uma coisa massa, e outras vezes ele vai fazer cagado. Tanto que a maior parte das informações que a gente tem sobre os Titãs, quem fala é a própria equipe de exploração, que é pelos acontecimentos que vão, as coisas vão acontecendo, eles vão deduzindo, entendeu? Eles vão fazer umas deduções, tu não tem nenhum fato concreto, de verdade, a maior parte do tempo. E é isso.
Não, cara, tem muita parada maneira, parada de investigação e tudo, mas tem muita coisa que você fica, caralho, como é que isso acontece e tal, só que aí você fica num, pô, isso daqui vai ser apresentado de uma forma completamente, sabe, vai ser louco e tal. Não, ele joga de qualquer jeito ali, do nada, e aí, porra, eu tenho que aceitar isso agora? Que merda. Achei que era uma coisa que ia ser muito mais foda e ficou sendo, eu sou isso, eu sou aquilo, aquele ali, fica uma bosta. Vendo o cara a história tem tanto potencial assim, e às vezes o cara, ela é boa, mas tem às vezes o cara dá uma cagada violenta. Eu acho que algumas vezes ele cagou bonito.
Certo. Tá, tudo bem então, eu acho que todo mundo já chorou a respeito do mangá. Agora eu vou falar do anime, né, que foi produzido pelo estúdio Wit Studio, então um estúdio novo, praticamente sem experiência nenhuma, né, que acabou precisando da cooperação aí do Production ID, o grande Production ID, pra poder criar a história dos Titãs aí, né, um ano após ele ser lançado, eles começaram a obra. E pra poder dirigir essa obra, quem mais traria o drama, traria aquele sentimento sombrio, aquela visão, entendeu, contemporânea e tudo mais das coisas, que não fosse Tetsuro Araki, que é o nosso grande diretor de Death Note e Guilty Crawl, que foram dois animes de muito sucesso, não é verdade?
Esse cara mandou.
Cara é fã.
É. E na real, o cara, ele sabe fazer um pouco de cada coisa, ele sabe emocionar, ele sabe fazer vibrar, ele sabe criar ação de um modo dinâmico, ele sabe reparar todas as cagadas que o cara que escreve o mangá, o Hajime Whatever, faz, né, na animação. Essa é a minha opinião, claro.
O legal dele é que em Death Note ele não só dirigiu, né? Ele fez algumas coisas da arte também, o storyboard, alguma coisa assim, não? Se não me engano, ele fez também.
Sim. Essa galera faz de tudo um pouco, não é verdade?
Um anime que ele dirigiu também, que é o Black Lagoon, que também é bem bom, e ele é seinen também, então ele já tinha experiência com seinen também, mais violento, assim.
Black Lagoon, que tem uma música fodástica, um trance inicial que eu curto pra caralho. Né? Tá, então eu acho que grande parte do sucesso do anime deve ao diretor, que é um diretor premiado, é um diretor relativamente novo e de nome, não é verdade? Uhum. Bem, aí, beleza, vamos pra parte de sonorização do anime, a música, que foi composta aí por Hiroyuki Sawano, que é um grande, grande, grande compositor, que compôs também Guilty Crawl, compôs a Ono Exorcist, né, nos Estados Unidos, o Blue Exorcist, compôs nessa temporada a Aldonoa Zero, também é um anime legalzinho, que eu tô gostando. Um cara jovem que trabalhou pra Sony, que entende de música, que entende de áudio, que já tem um portfólio decente na indústria de anime e que eu acho que vai fazer muita coisa ainda foda, não é verdade?
Sim. Ele fez Kill la Kill agora também, né? Foi ele que fez as músicas
tem
de Kill la Kill.
Tem Kill la Kill no currículo deles? Dele?
Tem, Kill la Kill.
Ah, tá. Enfim. Eu acho que assim, a primeira música é Guren no Yumiya, que é da banda Linked Horizon. Ela, pra mim, é uma mistura de música clássica com rock, efeitos especiais. E assim, ela não para, ela te deixa numa euforia, né? E ela tem um ar meio épico, assim, eu gosto de músicas épicas.
Ela é boa, eu gosto das duas aberturas, na verdade. Elas puxam bem, assim, esse estilo que tu falou agora. Só não gosto das versão single, porque tem um cara falando no meio da música do nada. Mas tudo bem.
É, só que a primeira, ela tem ela tem menos efeito especial, né, um rock mais puro, é, menos instrumental, mas mesmo assim, eu ainda acho a primeira mais foda. As indie eu não gosto tanto, a Great Escape ou a Watsukuzi Zankoku no Sekai, eu não gosto muito dela, eu acho ela meio apagada, assim, essas indies, não sei. Normalmente eu não gosto de muitas indies, então...
Não, as indies, né? Também passam, eu acho que eu passo despercebido, assim, nunca vi alguém falar bem das... Elas estão ali, não deve ser tão ruim, mas ninguém ficou muito pegado a elas.
Exato, muito impressionado com
as
indies.
E pra mim, o Sawano fez um trabalho, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Ele já fez coisa bem melhor ele. Eu acho que nesse ele deu uma padronizada, fez um negocinho mais padrão na trilha de fundo. Com exceção de duas, três músicas que eu gostei de fundo, as outras eram, tipo, normal. Nada demais.
Aí você percebe que ele fez. O cara, né, que ele é editor mesmo, porque o cara percebe as músicas de fundo e fica gostando, se ele gosta ou não, whatever. Eu tô cagando pra música de fundo, na realidade, mas ok.
Não, é que na verdade, a música de fundo, ela não é... Normalmente, ela só fica mais alta em momentos de ação ou tristeza muito grande. Ela tá sempre lá. Só que assim, tem
músicas.
Aprenda
uma coisa, Paca. Eu vou definir isso aí pro Muriel. Música de fundo, ela não é pra ser ouvida. Ela é pra ser sentida. Se você sente a música de fundo, ela atingiu o objetivo dela.
Ah, então, com certeza...
Se o momento de tristeza tá te passando...
Com certeza já atingiu o objetivo dela. Música de fundo de Cavaleiro do Zodíaco. Aquilo me gerou um ódio muito grande. Ela fez eu sentir alguma coisa, realmente. Cavaleiro do Zodíaco tinha aquele poder. Eu conseguia ficar com ódio daquela merda. Porque aquelas músicas... Porra! Ah, não, cara. E aí, então, entendi o que significa a música de fundo. Preciso senti-lo. Alguns animes já me fizeram sentir ódio.
Então, mas eu acho, o que eu quero dizer é que, assim, elas ficaram, a maioria, tipo, eles estavam passando o sentimento naquela situação, só que elas não eram nem nada de excepcional, assim, era normal. Não, ele não trabalhou mal, não tô falando que ele fez coisa ruim, não. Ele fez um trabalho bom, mas também não foi nada de excepcional. Aquilo aqui que saiu agora, ele tava bem mais trabalhado, assim, na trilha. Mas só tô comentando, não tô dizendo que ele fez merda.
Tá, agora, Muriel, vamos para a zona de spoilers, porque tá na hora de falar dessa porra de verdade, certo?
Certo.
Agora começou.
Certo.
E na zona de spoilers, vocês poderão falar o que vocês quiserem a respeito de Titãs. O que vocês querem falar, assim, de super spoiler? Quem que vocês querem falar de spoiler aí, sinistro?
Primeiro eu quero falar aquela frase que eu concordei com o Paca, que o gigante colossal é um bosta, porque o personagem que ele é um bosta também, pra completar.
Exatamente.
Tá? O personagem...
De todos os personagens apagados de anime, de todos os personagens bosta de anime, ele é o menos bosta. Ele é o amador, ele é um amador perto do Shinji da vida, ele é um amador perto de outros personagens, entendeu? Desse estilo.
Eu vou falar pra vocês, ouvintes, que viram o anime. O nome do personagem é Bertolt Hover. Alguém se lembra desse desgraçado?
Não, até porque o nome dele é escroto. Então isso dá uma... já fode um pouco. Você fala, porra, Bertolt, whatever. Tem que ser assim, não dá?
Pra quem não sabe, esse cara... Pra quem não sabe, vai ter... Pra quem não sabe, vai ter ova desse personagem nessa temporada agora. Eu tô até animado.
Pra virar um titã, precisa de gastar energia, né? E o cara não consegue ficar de titã colossal muito tempo. Ele não consegue. Ele se transforma pouco. Muito pouco. Assim, é o que menos se transforma.
Não, isso daí eu não digo que ele é um merda por causa disso, porque... Se, teoricamente, todos gastam energia, o cara se transforma no maior titã, normalmente ele vai gastar muito mais energia que os outros.
Não, mas não é só isso. Ele é lerdo. A única coisa que ele tem, a única utilidade dele é quebrar a muralha. Só, ponto. Ele não consegue fazer mais nada. Ele é lerdo.
Ele pode pisotear todo mundo. Mas...
Não, mas ele foi lutar depois com o pessoal do esquadrão. Se ele não tivesse a técnicazinha de secreta de soltar vapor e ficar soltando vapor, que é tipo, ficar soltando vapor e vou torcer que alguém me salve, senão eu vou morrer aqui.
Não é.
Porque
realmente,
assim, o pessoal, ele foi tentar bater nos caras, ele é gigante, ele é lerdo, os caras lá estão especializados em matar titã, eles deram a volta e foram direto no pescoço dele e ele não fazia nada, não podia fazer nada. Se não tivesse poder do vaporzinho...
Sim, e uma das coisas, assim, é legal isso e tal, porque deixa o titã deixa de ser um alvo fácil no pescoço, aquele negócio de endurecer, né? Ele não tem essa merda?
É o seguinte, outro spoiler... cada titã tem uma habilidade especial. E cada um só tem uma, com algumas exceções, que são spoilers mais pra frente que tem. Só a Annie tinha essa capacidade de endurecer o corpo a qualquer momento, qualquer parte que ela quisesse, entendeu? Só que depois...
Eles não tentam ensinar o Eren a fazer isso?
Mas eles não conseguem porque o Eren não sabe. Ele não tem essa capacidade. O poder especial do Eren é um pouco mais apelativo que o dela. O Eren, ele consegue ficar putinho e dá ordem pros titãs. Tipo, tu xinga a mãe dele, ele dá ordem pra ser uma horda de 150 titãs e te mata. Só que ele faz isso na cagada.
Ele é o rei da selva.
Mas ele faz na cagada, ele nem sabe como é que ele fez isso.
Ele é um Tarzan.
Então, a muralha, como foi mostrado no último episódio do anime, é feita de titãs.
Sim.
Certo?
Correto.
Que tem esse poder de se endurecer e ficar... Por isso que eles conseguiram construir a muralha em pouco tempo. Que essa camada da muralha não é só concreto comum, tem esse negócio endurecido que não some junto com o corpo do titã.
Até porque calcule a quantidade de cimento e tijolo pra fazer uma porra dessa.
Não, e como é que eles construíram aquela muralha? Construir aquela muralha gigante em 7 anos sendo atacado por titã o tempo todo, né? Isso é meio fedido. Então tem todo um mistério que já era interno. O pessoal que nem o 10 falou que tem aquela conspiração, realmente tem 10. Tem uma conspiração lá dentro que eles já sabem tudo sobre os titãs.
E o pessoal da igreja tá envolvido diretamente. Sempre tem a igreja, né? É os Illuminati do Shiki do Kyojin.
Então...
Sempre tem uma merda.
Você vem me falar de que os negros... Como que os negros construíram uma muralha daquele tamanho? Cara, me explica como que os egípcios construíram aquelas pirâmides. Vai lá.
Já tem explicação como é que eles construíram as pirâmides.
Exatamente. Ah,
era com túneis
área.
Internos. Eles faziam túneis internos e eles iam subindo. Tem túneis internos dentro da pirâmide que eles foram construindo ela de andar. Já tem uma explicação, já lançaram um livro sobre isso explicando. Já foi descoberto.
Não é à toa que ela é uma pirâmide, um triângulo.
Só que eles não construíram uma pirâmide sendo atacada por monstros de 15 metros o tempo todo.
Assim espero.
Senão eles são... Aí sim, eles são mais foda.
Exato.
Mas é que uma coisa contradiz a outra. Tipo, eu falei que só a Annie podia fazer isso, agora tem 50 titãs que construíram uma muralha gigante que fazem isso, né?
É exatamente. Por isso que eu falo que...
É que assim, quando um titã que tem... Um titã normal, vamos dizer. Porque foi descoberto que tem... Que as pessoas podem virar titãs. Tipo, as pessoas... Os titãs provavelmente eram pessoas antes. Que viraram titãs, que é retardado.
Não, as pessoas têm a habilidade de virar titã. Elas sempre foram pessoas.
Não. Tem um capítulo mais pra frente que é assim. A muralha de Rose é invadida, só que ela não foi destruída. Ela foi invadida por dentro. O que que foi isso? Parecia um titã inteligente que falava. E as pessoas da vila foram transformadas naquele titã devorador burro pra cacete.
Não, sim. Né? O macacão.
Isso.
O cara que é igual um gorila lá. É o eles eu cheguei ali, essa parte.
Isso. Tempo, o esquadrão acha que os titãs poderiam ter sido pessoas no passado.
Não, sim, por isso que eu falo.
Quando fala de mangá, até eu tô tomando spoiler já.
Hã?
Quando vocês começam a falar do mangá, até eu começo a tomar spoiler. Tudo bem.
Pois é. Prossiga. Mas é a zona de spoiler.
Exatamente, mas isso não tem no anime uma parte que o moleque olha pro titã e o titã fica olhando pra ele e ele vê que ele pensa que o titã é a mãe dele? Com certeza
não,
deve ser.
Não, é no mangá. Ele no vai mangá, pra cidade dele e o titã, ele parece a mãe dele. Quando ele tá indo embora, ela fala bem-vindo de volta.
Pois é, isso é bizarrésimo.
Bizarrésimo, ele ferra. E daí também, mais pra frente, fala que o titã, vamos dizer que essa pessoa se foi transformada num titã, ele é retardado mental, né? Se ele devora uma das pessoas que tem a habilidade de se transformar, humano, de se transformar em titã, de ficar se transformando, ele ganha essa habilidade, volta ao ser humano e ganha a habilidade daquele cara que ele devorou.
Uau.
Tem várias complexidades.
Então, mas tudo isso é só hipótese, não foi revelado. O esquadrão deduziu isso a partir de tais e tais coisas que foram acontecendo. Então, tudo que eu tô falando aqui é só hipótese. Não tem nada 100% confirmado. Pode ser isso.
Porque senão você vai ser atacado brutalmente até a morte nos comentários, né?
Zona de spoiler, eu toquei a sirene. Se eles quisessem ir embora, já deviam ter ido.
Exato.
Se não quer tomar spoiler, meu amigo. Já tinha que
olha,
ter
mas eu ainda
gostava,
eu ainda preferia a minha versão romantizada antes de conhecer tudo isso, de que os titãs eram OVNIs, né, alienígenas, coisas assim, zoadas. Mas infelizmente depois veio o mangá e desmentiu tudo, chateado.
Não, o problema é que tu não sabe, ainda não tem certeza de onde é que veio, porque foi construída a muralha com o titã, tu não sabe muita coisa. E eu não dei o maior
então
spoiler.
Então ainda existe uma chance deles serem ETs?
Ah, talvez. Sim, tem spoiler pior.
Tem spoiler pior que eu não vou falar, que é pior ainda. Esses aqui é os menores ainda. É tipo só informações sobre como os titãs funcionam e quem são o titã colossal, que ele vai entregar isso de maneira retardada mesmo, então não vai fazer diferença. Porque ele precisava
então,
entregar...
Estamos todos juntos ele... aqui de que o mal do mundo do Shingeki no Kyojin não são os titãs, e sim, então, os poderosos de dentro das muralhas. Todo mundo tá de acordo com isso.
Sim, tem todo mundo envolvido.
O arco que tá agora é o mangá, não tem nada a ver com o titã, é tipo um golpe militar, porque o governo tem esse controle sobre os titãs, parece que eles têm um controle, e eles querem pegar o Eren pra pegar essa habilidade fodona dele pros titãs deles, entre aspas, assim. Então a gente não sabe qual foi a motivação dos caras ter destruído a muralha, os dois, o encoraçado e o colossal, a gente sabe que eles se arrependeram, eles têm uma carga emocional grande sobre isso, e eles mudaram de ideia, e parece que eles estão fodidos por algum motivo, pela própria organização deles, eles estão ferrados, mas não explicaram certinho. Então tem muita coisa.
E a Annie tava junto com os dois, né?
E a Annie tava junto com os dois. Que o outro eu não revelei, mas eu vou deixar ela quieta.
A Annie ficou no cristal fudido lá.
Exatamente.
Tem a parada da Ymir começa. A parada da Ymir começa bem depois do mangá, né? Bem depois do anime.
Tudo bem, então, pessoal, agora a gente vai aos nossos personagens favoritos, né?
Mikasa, casa comigo, opa.
Nossa senhora, se casar com a Mikasa, vai te espancar de manhã, de tarde e de noite, paca.
Ah, cara, sem problema, ou não. Mas...
Tem gente que gosta dessa.
Não, cara, eu não gosto.
Ué?
Que ela vai espancar, cara, mó doce de pessoa.
São seus olhos, paca, são seus olhos.
É só obedecer ela que fica tudo de boa. O Eren apanha porque ele é idiota.
Não, o Eren é mongoloide. Ele não é idiota, ele é um mongoloide mongol gigante, literalmente.
Tá.
Tá, eu acho que todo mundo gosta só da Mikasa e do Rivail, o resto que se foda.
É porque eles são os únicos que eles são os únicos que fazem alguma coisa mesmo, né?
Né, cara, porque os outros são todos medrosos, o Armin é um baitola. O Eren, o retardado. Normalmente, o protagonista ser retardado é uma coisa legal. O Goku, o Luffy tal. É um cara retardado, mas não é tanto igual o Eren. Porque ele é um retardado forte.
E nem problema.
É do jeito legal. Ele nem é engraçado.
Ele é covarde.
O Eren é meio fraco, mas
não,
como eu já disse...
Não, covarde ele não é, cara. Porque você morder sua própria mão, arrancar um pedaço dela pra poder virar uma merda daquela, eu acho que não... Não teria
ele isso. É um covarde, porque ele tem coragem de morder a mão, mas não tem coragem de morder a mão pra virar um gigante. Ele só morde a mão. Nos momentos mais críticos do mangá, que ele teria que virar um gigante, ele morde a mão e ele não consegue, porque ele não tá a fim de lutar por causa de... que o cara quer matar ele, mas ele era meu amiguinho e sei lá o quê.
Ah, tá, cara, mas porra. Morder a mão é uma parada foda. Morde tua mão aí agora.
Shiji. Shinji lutando contra o Kaoru. Shinji. Nada mais. Shinji. Ô, Katiuska, e o seu personagem favorito? Qual que é?
Ah, é o Levin.
Por quê?
Ah, porque ele é bonitinho e ele tem aquele Nossa. Complexo de limpeza dele que deixa ele incrivelmente engraçado. E ele é muito sádico.
E ele luta como uma Beyblade.
Também.
Ele luta como uma Beyblade.
Ele gira, 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 gira. Engraçado.
Ele tem Fera Beat também.
Que merda.
Pior que tem, cara.
Aí. Eu já sei que o personagem favorito do Muriel é o Armin, porque é parecido com ele.
Não, não.
Com certeza.
Isso eu já sei.
Não, não.
Ó, mas aqui, vocês estão zoando o Armin aí, mas o Armin é o cérebro do grupo, tá?
Sim, ele adora fazer planos que não dão certo.
Exatamente. Ele, o Armin é inteligente pra caralho, que não sei o que, ele vai montar o plano. No final, tudo dá errado, meu irmão. O cara é mó zero à esquerda. Só serve pra virar mulher, mas porra nenhuma.
No final, quem tá fazendo os planos agora é o Levi.
Aê!
Ou seja, ele tá fazendo tudo agora, né?
Tudo.
O cara tem que carregar todo mundo nas costas.
Mas é, ele tem que carregar todo mundo, porque o resto morreu, né? O esquadrão dele morreu por causa de alguém.
Quem será?
Que não quis lutar, desconfiar nos caras.
Imagina um mongol.
Pois é. O esquadrão dele era foda também, eles eram uns caras fortes.
Não, não era, né, cara? O cara se mijou nas calças na hora.
Quem? É. Os caras? Eles lutaram com a Titã Fêmea.
Porra, lutaram, mas...
É que eles não são no nível dele, né?
Então.
Não dá pra chegar. Só que, sei lá, eles conseguiram dar um dano nela, pelo menos. O resto só foi esmagado.
E ela era
eu gostaria de dar um dano na Titã Fêmea por trás. Mas, enfim, a minha personagem favorita...
Ah, cara, eu acho que você não vai ser efetivo nesse caso.
Não,
é porque ela consegue endurecer a parte do corpo, né?
Não, cara, não é que ela consegue... Eu acho que ia ser a proporção de tamanho, ia te prejudicar um pouco. Se não for totalmente. Ah, claro.
Se ela fosse por cima, aí o negócio ferrava.
Fica hardcore.
Ah. Isso é muito zoado, cara.
É
tá
muita
bom, ela em forma humana, então. Minha personagem favorita é a minha personagem favorita, na verdade, não é a Titã Fêmea, em Titã Fêmea, mas sim a N, em N Mode, por favor. Loura, poderosa, sinistra.
E com um olhar mais... Nariz quebrado.
E com um olhar mais...
Tinha que ter um alerta de boiolagem agora para o senhor DS, que ele falou poderosa. Você não engana ninguém não, hein?
Poderosa no sentido de... Poderosa no sentido de sinistra, pá. De forte.
É.
De...
Assim, achei que ela usava ainda... maquiagem que tu curte.
Boto mais fé nela batalhando, inclusive, do que a própria Mikasa Tsukasa. Mas enfim, não vamos discutir isso, porque não vai levar a lugar nenhum.
Certo? Ah, exatamente.
Então, essa loura é minha personagem favorita. Alguém mais?
O Muriel tem que falar
o
dele.
Eu não falei ainda.
Que é o Armin.
O Muriel comentou
não
de
é
todo
o
mundo. Ele tá falante esse episódio, eu tô achando até bonitinho.
Cara... Pra ser sincero, não tem nenhum personagem que eu gostei muito, assim. Não, não, não. Os únicos carismáticos daquela porra é o Levi e a Misaka, que tem carisma. E
tá,
o capitão lá.
É Mikasa, capitão... né? Misaka.
Ah, é, tá, desculpa, Mikasa.
Misaka!
Harry.
Tipo, Misaka. Se eu fosse uma arma, você Misaka e pá.
É, tá.
Péssima
tá.
piada.
E O capitão das tropas de exploração também tem um carisma, eu acho ele legal também, mas...
Ele parece que ele é viciado em crack, velho. Ah, que ele parece que é viciado em crack, você já viu o olho dele? Que zoado que é.
Caramba, Muriel, você falou desse cara, o capitão da tropa de exploração, é capitão mesmo? Ou
é... Acho ele que é o comandante, ele é o principal.
Ele é comandante. Então, eu acho que falta alguma coisa nele, entendeu?
Sim, sim, eu também concordo. Mas é que assim, ele é eu acho legal a maneira que ele...
Eu peguei, trata... Paca, eu peguei, Paca.
Ah, tá.
O cara, o Muriel tá foda, moleque. Porra!
Deu lag,
Ele tá completamente compenetrado na história, tá ligado? Ele tá completamente compenetrado na história, tá sério, tá dando aula pra gente aqui de Shingeki, que ele estudou o mangá de cabo a rabo. Tudo bem?
É, eu tô me sentindo uma inútil.
Tô orgulhoso.
Eu também, até ele tá me fazendo de inútil nesse episódio, que chateado.
Famoso orelha aqui, o DS.
Pronto. O personagem mais corajoso do mangá é os cavalos e pronto, fechou. Os cavalos é os melhores. Cavalo da topa de exploração.
Porra. São os únicos que não morrem fácil.
Eles são...
Tô
morrem
falando, sim. Cara. Se ele não gosta do Armin, ele gosta de cavalo. Algum problema o Muriel tem.
Eles são mansinhos. Eles não têm medo de gigante.
Até porque o gigante não come eles. A dieta deles é contra cavalo.
E você,
prefere... Seja lá o que for.
E você, Muriel, você prefere enfrentar um grandão ou um pequenininho e ser comido?
Prefiro nenhum dos dois. Eu vou ficar quieto aqui, não vou responder essa pergunta.
Eu acho melhor ficar dentro da muralha.
É verdade.
Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Na verdade, o fim do anime ainda não tem. A pergunta que não quer se calar é quando terá uma próxima temporada, né? Aparentemente em 2015, né, Muriel? No primeiro semestre que tá previsto uma nova temporada.
Não é isso? Se eu não me engano, eu não lembro aí, não lembro da notícia. Mas é que na época que o anime acabou, ano passado, ele tinha bem menos capítulo, né? Agora já tem o dobro de capítulo que tinha. Que o anime, ele cobre, tipo, ele cobre 30 capítulos, praticamente. Tipo, ele cobre metade do mangá que saiu até agora.
Não, cara, mais engraçadinho...
Por mais que, né, são quase 60 páginas por capítulo, né?
Isso, então, sim. Foi 24 episódios para 60 capítulos. É. Para 30 capítulos.
Uma coisa interessante que o Hajime Whatever falou em entrevista para Widescreen Japan foi que no início do mangá ele planejava fazer um negócio assim, a lá Japão mesmo, matar todo mundo no final. E que agora ele tá com tanto fã... Que ele já tá tendo que pensar duas vezes se esse vai ser o final do negócio mesmo, se todo mundo vai morrer, entendeu? Eu acho que ele não vai matar mais todo mundo depois dos 40 milhões de cópias em circulação.
Ah, não, eu acho que até porque depois que ele já falou que ia matar todo mundo, ele não vai mais matar, a não ser que ele seja...
É verdade.
Né? Mas se bem que ele é bem escroto, né? Ele já apresentou tanta coisa no mangá, de uma forma, toma essa merda aí e entenda como você quiser, então, cara...
Mas ele prefere só matar com o adjuvante que aparece no episódio, no capítulo anterior, na maioria das vezes.
É, pois é, mas pô, começou foda, né? Começou matando mãe, começou fazendo um inferno, agora já tá bem mais
sério
light.
Sério que a gente vai falar de Shingeki, o tempo inteiro e não vai citar a menina que fica comendo o tempo inteiro? Eu gosto tanto dela, mas eu nunca lembro o nome dela.
Chateado.
Eu gosto dela. Eu acho ela engraçada, ela é corajosa.
Ela caçadora, né, velho?
Ela entrou numa casa, tinha um titã lá, atacando a criança, ela entrou lá com uma machadinha e foi pra cima do titã com machadinha, cara. Tipo, não ia adiantar de porra nenhuma, ela foi.
Ela tem peito.
Velho, ela nos primeiros episódios, cara, com aquela batata, comendo a batata, hilária aquele episódio dela, o capitão...
É muito coragem. Massa aquela cena, é muito massa, cara. O que é isso, recruta? Ah, é uma batata.
Eu acho que isso é de animes.
E ela foi comendo a batata enquanto tava falando com o cara, e ela oferece a batata pra ele.
Esse eu acho que é o único anime que o protagonista é um merda e que ninguém gosta dele. Assim, pelo que eu vejo, porque assim, o Eren é...
Eu não tenho nada contra o Eren, não, cara.
Boçal.
Eu sou neutro, e normalmente eu sou bem hater com esse tipo de personagem, mas com Eren, por incrível que pareça, eu sou neutro. Fico na minha.
É que eu, no anime até eu não fiquei tão assim e tal, mas depois que eu fui ler o mangá, eu fico com raiva, cara. Com raiva, porque ele tem a capacidade de fazer as coisas na hora e ele não faz.
Lembrando que eu sou uma pessoa que leu 10 capítulos do mangá e assistiu o anime só, tá, gente? Então, já sabe.
Tá. Eu vou te perguntar, quantos titãs tu acha que ele matou na forma humana?
Zero.
Não sei.
Não, ele matou um, pelo menos um só, um.
Tá bom. Matou muita um gente titã. Morre tentando matar o primeiro?
Um, cara. Não é
tá,
nada.
Mas isso representa que se ele não tivesse a porra do poder de se transformar, ele ia ser um merda. Ele ia, a Mikasa ia ficar salvando mais do que salva ele.
Não, por isso, cara, que eu falo que a Anne é foda, que a Anne mata em qualquer forma que ela tiver, não interessa.
Ele, cara, mesmo na forma de titã, ele matou bem menos titãs que o resto ali, mais ou menos assim, dos principais, assim. Foi o que enfrentou menos barra pesada, assim. Tem uns ali que encara o titã, tava sem gás, não sei o quê, com machadinha que nem a outra, que flecha, e ele não consegue, ele fica chorando.
Agora que as lutas deles em forma de titã no anime são sinistras, isso sim, são violentas. Lenta, cara. Você sente o soco.
Vamos agradecer ao diretor de Death Note.
Exatamente. Você sente cada soco, cara. É coisa de ogro, assim, bem brutal. Passa a ideia mesmo de gigante estabanado dando porrada, saca?
É muito incrível no anime, cara. E daí tu vai ver aquela cena no mangá, é muito tenso. Cara.
É, aí, não, daí não... a gente pode botar o estilo de luta parecido realmente com o negócio do UFC, né, cara? Que a porrada, quando pega... Pega pra valer.
Exato, cara. Tão promovendo horrores o UFC.
Cara, não, tá. Ele luta jiu-jitsu com o gigante encouraçado.
Pois é.
É verdade, cara, é verdade.
Ele dá um... Ele ia dar um arm lock.
Eu não,
não
sei
não,
se
não,
vocês...
Eu, quando eu bati... Eu tava assistindo essa porra com a minha namorada, quando eu vi essa cena, eu olhei pra Vanessa assim e falei... Amor, ele tá dando um arm lock, ele tá dando um arm lock. Ela olhou pra mim... Para, amor, para, você tá treinando demais, você tá treinando demais, você tá vendo as coisas onde não tem. Daí a pouco ele vai lá e dá, cara, o negócio. Nó, que merda, cara. E não é que deu mesmo? Jiu-jitsu brasileiro, cara. Que bosta, cara.
Cara, mas no Japão teve o Pride, né? Então Pride era, o Pride era, feroz, era muito, né, mais maneiro, né, cara? O nego pisava na cabeça do outro, o cara tava levantando, dava chute na cara. Porra, aí sim, né?
Enfim, pessoal, chegamos ao final deste podcast poderoso, que teve de tudo, teve titã fêmea, teve jiu-jitsu, teve Snorlax, teve a Catiusca em silêncio, não é verdade?
Ah?
Teve o Muriel, todos felizes, caminhando, cantando, curtindo a canção.
Cara, a Catiusca já cumpriu a missão dela.
Exatamente.
Ela já deixou as mulheres molhadas e os homens duros no começo do podcast, de acordo com você.
Exatamente, essa é a Catiusca, alegrando.
É que o Muriel tava falando tão bem que eu fiquei muito triste. O Muriel tava falando e eu fiquei envergonhada.
Eu sinto que tem um monte de pessoas que vão querer me matar agora.
Essa é a Catiusca, pessoa que agrada a todos os públicos, como o Paca diz, né? Deixa as mulheres molhadas, homens duros. É a Catiusca, gente, Catiusca. Pessoa sem preconceito, né? Pessoa de bem com a vida. Não é verdade, Catiusca?
Ô! Oh.
Nossa, mas...
Se diz...
Ô! Oh. Oh. Foi realmente uma empolgação que, porra, realmente...
Se despeça das pessoas, Catiusca, agora, neste podcast. Se despede aí, vai.
Ai, tchau, tchau, gente. Beijinhos, abraços, muitos carinhos. Beijinhos, tchau, tchau.
Paca, dá adeus até o próximo podcast de Putaria ou Shonen.
Adeus até daqui a um ano. Tô brincando. Assim que der, eu participo novamente. E com certeza eu espero que seja um podcast de putaria, porque todo mundo pede isso.
O próximo que a gente não é, de, não chega, não é considerado putaria?
Olha, é No Game No Life, Paca, você já viu?
É bom.
Como é que é? Que na hora que tu falou o negócio ficou mudo aqui.
No Game No Life.
No Game No Life. Game Over, não assisti.
Te recomendo, viu?
Assiste,
é muito bom.
É bom.
É do brasileiro, de Uberaba.
Vamos fazer um de Makenki.
Aí sim.
Ah,
aí sim,
claro. Peito Never Ends. Mas eu acho que antes disso a gente tem que fazer um...
Makenki
a gente
é
tem que fazer um de DX... A gente tem que fazer um de DXD antes, porque DXD é mais popular, entendeu?
Pois é, DXD também é uma boa.
Pode ser também.
Beleza, vamos ficar pra depois do... Depois do Hakama Kill, nós vamos fazer o DXD.
Tá, mas então, senhores, eu repito o que eu falei aquela hora, ou você tá não, tranquilo não. Aquele negócio?
Tranquilo.
Beleza, então.
Beleza, Muriel?
Vocês vão me ver de novo.
O Muriel falando igual o Exterminador do Futuro. I'll be back.
Vocês vão ter que me engolir.
Esse podcast tem umas frases muito soltas.
Muriel tem vários haters, né, velho? Muriel é um cara que tá colecionando haters.
Então é isso, pessoal. Até o próximo. Foi um prazer. Foi um podcast super orgasmático, né? De Shingeki no Kyojin. Espere, né? Na próxima semana, um podcast com o nosso editorial. E no outro, um podcast comigo de volta. Lembrando que eu estou em todos os e-mails. Certo? Até a próxima e bye bye. Moe Moe Kyu pra vocês. We are still young. United Cast. E dessa vez não vamos falar de cavaleiros de armadura com ostentação, e sim, iremos falar, né, de... Eu esqueci do que, peraí, maldito vinho, já tá fazendo efeito.
Nossa, velho. Eu preciso falar dos e-mails também.
Que bom.
Que se quiser, não precisa, foda. Rapaz.
Esses titãs burrinhos, eles são gigantes, grandes mesmo, bem grandes. E por algum motivo, sim.
Tan, tan, tan.
Redundância 100%.
Meu português é maravilhoso. Vocês ouviram a minha escrita? Ela
titãs
é divina.
Gigantes, grandes.
De português. Ela é perfeita. Acredite em mim.
A gente pode falar, ela tecnicamente tá certa, né? Tem o gigante Léo, que é um anão que faz piada, então é gigante gigante mesmo. Não é um gigante anão, é um gigante grande. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. Desculpa. Que porra de piada foi essa?
Desculpa, eu tava assistindo e eu puxei esses dias atrás. Aí que deu, eu tava assistindo dublado.
Olha aquela
eu...
dublagem. Aquela dublagem brasileira maravilhosa.
É, exato. Aí é o que deu.
Nossa!
Sai!
Foi muito bom. Eu ri do mesmo jeito, mas puta que pariu.
Itekimasu. Moe, moe.